Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto.
Uou! Estamos começando mais um Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto. E hoje a gente vai falar de um papel no mínimo diferente, né? A gente gosta pouco quando a tese é bem diferente, né? Quase nada. A gente vai falar de Vitia, um papel aí bem diferente na bolsa, que é uma das principais teses da Tarpon Capital hoje no fundo deles de ações, né? Hoje eles têm dois fundos principais de ações e num deles a Vitia é uma das principais teses, que é gerido pelo Caio, por isso que o Caio tá aqui. Então, antes da gente começar, Caio, quem é você no mercado?
Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui e tendo esse papo com a gente. Bom, me apresentando, eu sou o Caio, eu sou sócio da Tarpon e gestor de um dos fundos. A gente tem dois fundos, o Tarpon GT, que é liderado pelo Rafael Mazzonago, meu sócio, e o Tarpon Warro, que é liderado por mim. São estratégias complementares, né? O GT mais focado em small e mid caps, e o Arro, com um perfil de empresa com um pouco mais de liquidez, empresas médias e grandes, mas também tem uma ou outra empresa pequena. Acho que a Vit é um desses casos.
Boa, boa. E a Tarpon, uma casa mais focada em ações mesmo, né?
A Tarpon Capital, ela é uma gestora de ações. Tá? Esse ano a gente vai fazer 20 anos. Então, estamos há bastante tempo investindo aqui no Brasil em ações. Hoje a gente administra na parte de bolsa cerca de 2 bilhões de reais. Uhum. Tá? E a gente tem também, no mesmo ecossistema da Tarpon, gestoras também de private equity, mas com times separados, com focos específicos. Tá? Mas eu especificamente estou envolvido diretamente no assunto de bolsa, que acho que é o caso do assunto de hoje.
Muito bom, muito bom. Foco em investimento em empresas lá na Tarpon. Show, fantástico. Bom, vamos falar desse papel, então, que... Bom, quando você me apresentou a carteira lá atrás, quando a gente fez a reunião, eu vi ele ali no meio como uma das posições principais, e não é um nome tão habitual aqui no Condado e lá na Península, então eu precisava trazer aqui você para falar um pouquinho mais. Só para deixar todo mundo na mesma página, o nosso ouvinte, Caio, o que a Vitia faz?
Vamos lá, vou tentar explicar de uma forma simples, porque não é tão simples, né? Ela é uma empresa que foi fundada há 50 anos atrás, tá? Então ela já está há bastante tempo aqui sendo fundada. É uma empresa que está inserida dentro do contexto do agronegócio, tá? Mas no caso específico, o que ela faz? Ela vende fertilizantes especiais, tá? Que são básicos, e que a gente chama de controle biológico. Tá? O que é fertilizante especial? É basicamente o uso de micróbio, fungo, bactéria para melhorar a absorção de nutrientes pelas plantas e pelo solo. Tá? Nitrogênio, zinco e outros. Tá? Diferentemente do que a gente chama de NPK, né? que é fósforo, potássio, etc., que é como os fertilizantes tradicionais são feitos. Esses são os que a gente chama biofertilizantes, bioestimulantes, que são tudo de origem, vamos dizer, mais natural, uma biológica, né? E tem um outro segmento do negócio que hoje já representa mais ou menos uns 25% das vendas, mas já é quase metade do lucro bruto da companhia, que é o que a gente chama de controle biológico, que é basicamente você combater praga dentro do contexto do agro, né? Através de soluções biológicas, né, que são bactérias, fungos, em alguns casos vírus e até insetos. Tá? Então, dando um overviewzão da Vit, é isso que ela faz. Ela é uma das principais empresas nesses segmentos. Né? E aí depois a gente pode discutir um pouquinho das perspectivas, de como que a gente está enxergando, um pouco da tese.
Você falando assim, me parece que ela é uma... Seria uma tese derivada do agro, né? Acho que ela tem essa correlação, né? Por que que a Tarpon investe hoje na Vitia?
Legal. Bom, acho que assim, primeiro, a gente gosta bastante do agronegócio, a gente, enfim, investe já há bastante tempo, conhece o setor, Tá? Então, a gente tem até uma certa tendência a, pelo menos, estudar as empresas que vêm para a bolsa do setor. Né? Quando a gente olha para o agro é um setor muito relevante na economia brasileira, é uns 25% do PIB, mais ou menos, e, enfim, e super pouco representado na bolsa. Então, quando vem um ativo novo para a bolsa, que foi o caso da Vitia, fazendo IPO no ano passado, a gente vai estudar. E quando a gente começou a estudar a Vitia, a gente teve a chance de ir lá conhecer as fábricas da empresa, conhecer os executivos, como tudo é feito, a gente achou super interessante. Né? E aí, principalmente, esse segmento de controle biológico. Né? Entrando um pouquinho mais a fundo no que a gente tá enxergando e nas perspectivas um pouco desse segmento, né, que já é 25% da receita e quase metade aí do lucro bruto da companhia, quando a gente olha para o mercado de químicos, né, que você pode combater as pragas com produtos químicos, né, os agrotóxicos e tudo mais, ou com produtos biológicos. Eu falo ou porque justamente você não necessariamente precisa substituir o químico, mas você pode fazer o manejo integrado do produto químico com o biológico. Ou seja, você acaba reduzindo o uso de químico e aumentando o uso de biológico. Tá? Quando a gente olha para o mercado de químico, é um mercado de uns 12 a 14 bilhões de dólares no Brasil. Dá uns 60 bilhões de reais, mais ou menos. Quando a gente olha para o mercado de biológicos, é um mercado ainda de 1,5 bilhão. Ou seja, ele tem uma penetração aí de 2, 3% no mercado de químicos. Então é tudo muito novo, é tudo muito incipiente, mas a gente acha que o futuro caminha para o assunto de biológicos. E por quê? Em primeiro lugar, com todas essas discussões ESG, mas não só ESG, mas a preocupação das pessoas, seja com o que elas estão comendo e também com o meio ambiente, as pessoas estão cada vez mais demandando que vamos dizer, a origem dos produtos sejam cada vez menos tóxicas, menos químicos e cada vez mais naturais. Então, tem uma demanda estrutural aí das pessoas e dos consumidores. Primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você vai combater a praga na lavoura com os produtos químicos, com os agrotóxicos, no tempo as pragas vão ficando resistentes aos químicos. Ou seja, o nível de efetividade vai caindo no tempo, vai perdendo eficiência. No caso dos biológicos, que na prática são os predadores naturais das pragas, né, que são as bactérias, os fungos, insetos até, você não tem essa perda de produtividade, ou seja, você tem uma eficiência maior no uso de biológico. E por último, ele acaba sendo mais barato. Ele custa menos do que o produto químico. E diferentemente do... Quando a gente olha até para fertilizante especial que a gente falou e para controle biológico, na casa de fertilizante especial, muito dependente da importação de fertilizante. No caso dos produtos da Vitia, a gente praticamente não tem essa dependência do mercado externo. Tá? Então, são produtos fabricados internamente, tem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver essas soluções de bactérias, fungos, etc., para combater as pragas. Só leva tempo. Leva tempo para ser aprovado, né, nos órgãos reguladores, então, tem aí uma barreira de entrada natural, e a gente acha que assim, tem um potencial de crescimento muito grande, porque os fazendeiros estão começando a se conscientizar da importância dos produtos biológicos, em muitos casos ainda estão em fase de testes, então ele pega alguns hectares, começa a fazer testes com os produtos biológicos, aí no ano seguinte aumenta um pouco os hectares, e aí entra eventualmente um cliente novo. Então, ainda está na fase de adoção dessas soluções, já com vários testes e provas de efetividade, mas a gente acha que tem muito espaço para crescer, seja com mais produtores adotando e mais produtores usando mais hectares com os produtos biológicos. Então, assim, é uma tese do que a gente olha para o portfólio, talvez que tenha um dos maiores potenciais de crescimento aí olhando para os próximos 10, 15 anos. Que a gente pensa assim, É um mercado hoje de 1,5 bilhão de reais. Dentro de um contexto, de um setor de 60 bilhões de reais, assim, tem muito espaço para crescer e todas as tendências apontam aí para o crescimento de biológicos. Tá?
Mas, olhando um pouco agora para múltiplo, ela está negociando a um desconto? Como é que você enxerga a companhia?
Então, tentando fazer o link um pouco do crescimento com a parte de valuation e tudo mais, acho que vale a pena só comentar antes de falar dos múltiplos, que no caso da Vitia, ela fez um investimento relevante nos últimos anos em aumentar a capacidade de produção. Então, ela aumentou a fábrica dela de forma relevante, né? Então, ela é uma das poucas empresas do setor que tem capacidade instalada para suportar esse crescimento, tá? Então, quando a gente olha, se o setor continuar crescendo, provavelmente ela vai ganhar market share, porque não é todo mundo que tem capacidade produtiva para conseguir suportar esse crescimento. Quando você olha sobre a ótica também do investimento, e para quem, vamos dizer, está investindo na Vit agora, né, boa parte do capital necessário para essas fábricas já foi empregado. Ele já foi, vamos dizer, desembolsado. Então, de certa forma, o investidor que investe na Vitia agora, ou enfim, desde o IPO, ele tem um crescimento muito forte do negócio junto com alto retorno sobre capital, porque o capital já foi empregado, entendeu? Então, o que a gente chama de ROIC, que é retorno sobre capital, o ROIC marginal do business é muito alto, né? Então, olhando para um setor que pode multiplicar por algumas vezes aí ao longo de vários anos, né, com retorno sobre capital alto, a gente vê a empresa negociando aí a múltiplos bem interessantes que talvez, vamos dizer, não evidenciam tudo isso que a gente está falando. Tá? E eu acho que é um pouco normal que não evidencie ainda, porque a empresa fez o IPO recente, foi no final do ano passado, para o segundo semestre do ano passado. Então, tem muita gente que ainda está aprendendo, que está conhecendo do setor, conhecendo da companhia. Também acho que tem um certo tempo para a companhia ir mostrando os resultados, enfim, ficando mais conhecidinho. A gente tem até um certo cacuete aqui na Tarpon de tentar achar essas histórias mais diferentes, mais fora do radar. Acho que faz parte do nosso DNA, e porque a gente acha que muitas vezes, aonde as pessoas ainda não estão olhando é que tem grandes oportunidades. Né? Porque quando todo mundo está olhando, já virou consenso, todo mundo gosta, provavelmente o preço já é outro, a oportunidade já passou, então a gente gosta de tentar identificar antes. Esse é um caso que a gente vê bastante potencial olhando para frente, seja do ponto de vista macro, né? Seja as tendências do agro e tudo mais, seja da conjuntura atual, que eu acho que todo esse contexto de todos os insumos para a produção de fertilizantes no mundo, eles literalmente explodiram de preço, né? Então, a gente tem uma questão de oferta também e de custo. E no caso dos produtos da Vitia, seja dos biológicos quanto dos fertilizantes especiais, eles praticamente não dependem desses produtos importados. Então talvez isso vai impulsionar ainda mais o crescimento da companhia e da adoção das suas soluções e produtos ao longo do tempo.
A gente tem uma empresa que está exposta a um dos setores mais resilientes da economia brasileira, que é o agro, que, bom, pelo menos as empresas de capital aberto na bolsa que têm exposição a esse setor, sempre é citada essa exposição com um tom de defesa, né? Ou seja, é um setor realmente que é bem resiliente, deve passar bem por diversos cenários e ciclos aqui no Brasil. Você tem um mercado que ainda não aprendeu direito sobre a companhia, e aí por isso tem esse descolamento do que é a empresa e do que ela vai entregar pro que ela negocia hoje na bolsa. E você tem uma empresa que já fez o vamos colocar aqui o CAPEX, né, o período de investimento, né, para a capacidade de produção empregada já foi feita. E agora você só tem o bônus disso, né? O ônus, que é gastar o dinheiro, já foi, e agora só o bônus disso, e aí o retorno do capital aumenta. Tá, a gente falou aqui a parte boa, né? A parte mais fácil de falar. Mas o que, que você, Caio, enxerga como risco para a tese de investimento em Vitia?
Acho que como qualquer investimento tem os seus riscos, tá? O que a gente vê como os principais? Acho que o principal ponto que eu acho que é que a gente fica constantemente monitorando, que é a velocidade de adoção dos produtos biológicos, né, por parte dos fazendeiros. Uhum. Né, o fazendeiro, via de regra, ele, claro, ele se importa com o meio ambiente e tudo mais, mas ele está mais preocupado com produtividade, com custo, com lucro e tudo mais. O produto é bom, o produto ataca os problemas dele. Assim, você não usar nem químico, nem biológico para combater as pragas, você vai ter problema, você vai ter perda de produtividade, então é um produto necessário aí para o agronegócio, mas a velocidade de adoção, a conscientização, o próprio trabalho das empresas que vendem esse produto, a Vitia é uma delas, de explicar, de conscientizar, é uma venda técnica, né? E no caso da Vitia, eles têm uma força comercial grande, com muita gente, que vai para o campo justamente para explicar, conscientizar os fazendeiros da importância e tudo mais. Só que o fazendeiro é um cara também cético, é um cara que, vamos dizer, ele sempre trabalhou de uma forma, ele é um pouco mais, leva um pouco mais de tempo para você ir convencendo ele, mas isso está acontecendo. Acho que talvez um dos mitigadores desse risco é que vários grandes produtores no Brasil usam soluções biológicas. SLC, Brasil Agro e vários outros grupos privados usam soluções biológicas, e esses caras acabam sendo, de certa forma, formador de opinião, referência para o assunto, para os menores fazendeiros. Mas é um risco para a gente acompanhar. Tem um outro ponto que eu acho que é um risco, né? O negócio de biológicos tem uma margem bruta de 80%. É muito alto. Né? Você fala, pô, quais negócios têm uma margem bruta de 80%? São pouquíssimos.
É difícil.
Né? Então, e por que, que ele consegue ter essa margem? Porque é um pouco do que eu falei, tem toda uma questão de P&D, de investimento em pesquisa, desenvolvimento, que leva tempo. Então, patentes e tempo de aprovação nos órgãos reguladores. Então, de certa forma, o custo para produzir os produtos, ele é relativamente baixo, né? Você tem uma barreira de entrada para competidores, que é a questão da toda a parte regulatória de P&D, né? Então, isso vai protegendo a margem durante um tempo, né? E ele precifica o produto muito em cima do preço do químico e tem uma margem menor. Mas, então, ele, de certa forma, até se beneficia dessa dinâmica. Mas é um risco. Fala, poxa, pode, dado que é tão alta a margem, pode no tempo entrar mais competição, os players podem ser mais agressivos em preço, ou seja, ir reduzindo o preço e, consequentemente, reduzindo margem. Então, a sustentabilidade da margem bruta, acho que é um risco. A gente, claro, nas nossas contas a gente coloca isso na conta, enfim, a gente faz a nossa lição de casa, mas é um assunto para monitorar. Tem um terceiro ponto, que é o que a gente chama de produção on-farm, né, que é e isso está, assim, cada vez mais os órgãos reguladores estão em cima, porque basicamente o fazendeiro fazer umas misturas na fazenda, meio que de acordo com o que ele acha que tem que fazer, sem toda uma expertise de pesquisa e desenvolvimento, né, e acaba que, enfim, as pessoas nem sabem o que foi colocado aí nas plantações e nos produtos, até um pouco de medo isso, né. Eu acho que a regulação está indo para cima disso, para deixar isso mais transparente e mais regulado, mas é um assunto para a gente também ficar de olho, né. Eu acho que esses são os principais riscos. Acho que, por último, olhando pela ótica do investimento, tem uma questão de liquidez, né, a liquidez das ações é baixo, então, enfim, você precisa calibrar muito bem o tamanho da posição para você conseguir também se movimentar, entrar e sair na medida que for necessário aí ao longo do tempo.
É claro que a gente hoje não vê no nosso radar a possibilidade de uma depreciação do preço das commodities, né? Acho que até um pouco mais consensual aqui no Brasil hoje, os investidores, os gestores, né, terem uma visão do super ciclo das commodities, né, as commodities negociando a patamares de preço mais elevados por mais tempo. Mas, enfim, esses riscos eles existem, né? E a gente recebeu aqui, há alguns episódios atrás, a Green Per Capital para falar sobre uma tese de investimento em John Deere. E aí, também é uma derivada do agro. E foi citado ali uma questão específica justamente de um risco caso as commodities agrícolas tenham, né, um pushback de preço, ou seja, esse preço ele diminua e aí a geração de caixa do fazendeiro diminua em conjunto, ele possivelmente não vai querer um John Deere por conta do preço e tudo mais. Aqui não é o mesmo caso, porque a gente não está falando da Ferrari dos tratores, né, como é o caso da John Deere, né, a gente está falando de outro segmento, mas você acha que se acontecer alguma coisa com esse ciclo de commodity, o fazendeiro começar a gerar menos caixa, você acha que isso também freia um pouco o movimento de talvez ele se preocupar com essa transição do fertilizante para um fertilizante especial, né, enfim, ou defensivo ali, trocar do agrotóxico para os produtos da Vitia?
Tá, vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente olha os últimos... de hoje mesmo, e traz 3 anos para trás, tá? O fazendeiro brasileiro talvez está no melhor momento da história do ponto de vista de rentabilidade. Uhum. Tá? Quando a gente olha... E aí por 2 fatores, né? Tem o fator preço de commodity, que você bem comentou, e o fator câmbio. Né? E aí a gente viveu um momento onde, pô, tava o dólar a 5,80 e a soja também em níveis super altos, aí o fazendeiro tava ganhou muito dinheiro nesses últimos 2 anos, tá? Últimos 2, 3 anos, vamos dizer assim. Então, claro, quando ele tá mais capitalizado, ele tá mais propenso a investir em tratores, a investir em silos, a investir no próprio solo, nas plantas e tudo mais. Então, sim, tem uma propensão maior a investir. A gente acha e concorda que o mercado, que o agro é cíclico. Tá? Então, você tem janelas, claro, porque ele depende de clima, ele depende de um monte de fatores que não necessariamente são controláveis. Então, a gente precisa ter a consciência de que o agro é cíclico. No entanto, assim, quando a gente olha em janelas de 30, 40, 50 anos, O agro cresceu aí, a produção agrícola, na casa de 4% a 6% ao ano, tá? Com ganho estrutural de produtividade. Então, talvez, acho que é o único setor no Brasil que o país tem diferenciais competitivos de fato e que você tem ganhos estruturais de produtividade. Então, o Brasil tem vocação para o agronegócio. Quando a gente olha para o mundo e para frente, a demanda por alimento vai continuar crescendo. O mundo cada vez come mais, né? Acho que China vem puxando muito esse movimento por todo o processo de urbanização que eles estão vivendo lá, né? Então, e o Brasil é onde você tem terra disponível, onde você tem clima bom, onde você tem uma logística razoável para conseguir suportar e se tornar ainda mais protagonista no agro no mundo. Tá? Entrando para sua pergunta específica, se a rentabilidade do produtor diminuir, isso pode afetar os negócios, né? A gente olha no agro muito para a relação de troca, né? Que é, pô, você produz tantas sacas por hectare, você olha os assuntos em saca, né? Quantas sacas equivalentes eu gasto de fertilizante, em químico, uhum, e tudo mais. No caso do fertilizante e dos produtos químicos, ou no caso biológicos, assim, o fazendeiro pode até usar menos ou não usar uma safra, mas assim, o risco de perda de produtividade é muito alto se ele não usar, né? Então, assim, são insumos e produtos totalmente necessários para o dia a dia do fazendeiro. Então, acho que se por acaso a relação de troca, né, piorar para o lado do fazendeiro, isso talvez pressione um pouquinho os preços dos fertilizantes, dos químicos e tudo mais. Mas é muito difícil pensar num cenário onde o fazendeiro não vai usar químico ou fertilizante. Eu acho que seria um tiro no pé, aí olhando para o... Dado que a joia da coroa do fazendeiro é o solo, né? A fazenda, pô, ele não cuidar do solo ou não combater as pragas, acho que ele tem um risco de correr problemas muito maiores. Tá?
Perfeito, perfeito, muito claro. Acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer, Caio, até mais olhando para uma questão de mercado e você como gestor de fundo, é a Bolsa Brasileira, enfim, muitos dos nossos convidados aqui no Stock Pickers concordam que a Bolsa Brasileira ela está barata, tanto perante ao seu histórico quanto perante aos seus pares, né, emergentes, principalmente. E também concordam que a nossa moeda está depreciada e que o momento, né, que a grande discussão da rotação de carteira saindo de empresas de alto crescimento para empresas de valor beneficia a Bolsa Brasileira nesse momento. Ou seja, um contexto que sintetiza em dizer que estão pagando bem para a gente ser mais conservador, porque hoje você consegue comprar boas empresas, como por exemplo as empresas de commodity da nossa bolsa, que são as maiores, né, a patamares de preço super interessantes, com a commodity negociando a patamar de preço mais elevado, né, e um câmbio ali que ajuda também. Enfim, pagando bem para você ficar ali nas ideias mais óbvias e não precisar inventar muita moda e até aumentar a diversificação na sua carteira, já que está tudo mais barato. Mas você, assim como outros vários nossos convidados e stock pickers que vieram aqui, tem esse papel ali na carteira, né, um papel diferente, alguma coisa que foge um pouco do consenso. Mesmo levando esse contexto que eu acabei de falar, vale a pena você ter essa pimentinha na carteira? Como é que você faz ali no seu portfólio para isso fazer sentido?
Olha, a gente sempre pensa o ativo por si só, a tese tem que ter um mérito individual, mas também como ela se insere num contexto de portfólio, né? Então, assim, quando a gente olha para o momento atual que a gente está vivendo, contexto de Brasil, de eleição, o que está acontecendo no mundo também, o que a gente gosta e valoriza na Targo? Primeiro, comprar negócios de qualidade, tá? Que são negócios que têm posicionamento de liderança, negócio que tem alto retorno sobre capital, tem projetos de crescimento com alto retorno sobre capital, margens altas, baixa alavancagem e boa gestão. Tá? Tudo isso faz parte de um bom negócio. A gente valoriza muito empresas que têm capacidade de repassar o aumento de custo para preço, né, que a gente chama de pricing power, né, ou seja, porque dado que o Brasil, historicamente, é um país inflacionário, enfim, tem N questões, você ter capacidade de repassar isso para preço e atravessando os ciclos é muito importante. Perdão. A gente tenta estar exposto a ativos que estão inseridos em setores que têm crescimento estrutural e secular, né? Então, quando eu olho o caso da Vitia, ele meio que vai checando as caixinhas, né? É um assunto diferente, mas é uma empresa que ela tem posicionamento de liderança nesse mercado de biológicos, né? Que é um mercado que a gente acha super interessante. Ela está muito menos dependente do contexto macro Brasil, né? Então, se o PIB vai ficar no 0 a 0, subir meio, cair meio, não é muito o que importa para ela, porque ela está muito mais exposta ao agronegócio, e o agronegócio, por sua vez, tem mais exposição ao mundo do que necessariamente ao Brasil. Então, você tem uma descorrelação grande com a economia doméstica, que a gente também vê com valor, porque o Brasil, enfim, ele deve crescer menos do que o mundo, né? Então, isso é bom. É um ativo que, num cenário também de mais volatilidade, eventualmente um dólar mais forte, o agro se fortalece nesse contexto, então para ela é bom. Então ela faz um papel diferente no portfólio, né? Porque é de descorrelação com o que está acontecendo, né? Ela faz, de certa forma, até protege num cenário de economia doméstica mais difícil e tudo mais, com muita capacidade interna da companhia de geração de valor. Que é um pouco do que a gente busca, né? Eu quero estar investido em empresas que consigam atravessar diversos cenários macropolíticos, etc. Então, acho que essa é uma delas. Acho que tem beta do agronegócio, né? Então, ela surfa com a melhora do agro, mas tem alfa do próprio assunto de biológicos ganhando relevância no contexto brasileiro e global do agro.
Perfeito, muito claro aí, 30 minutos de tese pura aqui, com o Caio que deu uma aula pra gente de Vitia. Acho importante lembrar também que os fundos da Tarpon estão nas plataformas da XP Inc., então é só você acessar lá para entender mais do trabalho do Caio e também, obviamente, ir lá no site da Tarpon para você conferir todas as informações em detalhe. Se você gostou do Caio e da Tarpon Capital aqui com a gente falando de Vitia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais PQI. Um beijo. Tchau.